desceram pelas escarpas, deixando fragmentos de suas roupas e armas pelo meio do caminho. Passaram pela primeira guarda, passaram pela segunda guarda e se dirigiram ao templo para colher uma entrevista naquela hora inabitual com o príncipe dos sacerdotes, com Caifás. Quando devidamente autorizados a ganhar o recinto faiscante do santuário, não podiam falar. O capitão de milícia estava com os olhos desmesuradamente abertos, como se tivessem retidos para sempre uma imagem não física. As narinas iam e vinham como foles desordenados em movimentos bruscos. Paralisara-se-lhe o centro da fala. Pressentindo que alguma coisa muito grave houvera acontecido, o príncipe dos sacerdotes determina ao capitão de milícia: fala, fala, dize, dize. E quando ele pôde acionar outra vez o verbo, num ar de espanto indescritível, pronunciou a palavra terrível: ressurrexit, 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 ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Paradoxalmente, a primeira propaganda da ressurreição não fora feita pelos discípulos de Jesus, não fora feita pelas piedosas mulheres que lhe acompanharam os passos. A primeira propaganda da ressurreição de Jesus partira dos próprios lábios dos soldados romanos, ignorando com isto que estavam solapando ali mesmo, dali para a frente, as bases do grande império. A ressurreição de Jesus fora assim propagandeada pelos lábios dos próprios centuriões romanos. E enquanto isto, as piedosas mulheres que na manhã de domingo subiam o monte na direção dos vergéis de Arimateia para depositarem perfumes, álois, mirra e nardo junto à pedra, numa homenagem muito comum aos de sua raça, chegaram e notaram que também os judeus espantados olhavam para dentro do túmulo sem nele quererem entrar, porque ninguém entrava. Estava apavorada a turba e o comentário cada vez mais se provocava, mais fervilhava de motivações, alguém que contava para alguém que espalhava a nova, a boa nova da ressurreição. E elas, a princípio hesitantes, se ausentaram um pouco. Maria, Salomé, mãe de Tiago e José, e a Madalena, dali se afastaram, procuraram meditação num lugar à parte, e Madalena estabeleceu contato com alguém que ela supôs ser um jardineiro, mas que depois se lhe decifrava o entendimento, porque era o próprio Cristo que se lhe apresentava. E num assomo de deslumbramento, ela se lhe lança aos pés, dizendo-lhe: Rabone, mestre dos mestres. E foi então que, embriagadas de felicidade, as santas mulheres se afastaram do vergel de Arimateia e foram encontrar a comunidade de Jesus assustadiça, desanimada, fugidia. E quando encontravam os seguidores do lago desencantados, aqueles que receberam dos seus próprios lábios mensagens de vida e de esperança, cantavam e dançavam o hino das alvíceras, o hino da alegria, o hino dos judeus. Aleluia, 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 aleluia. Foi naquele instante exato em que todo o cristianismo se levantou. Meus amigos, se não tivesse havido a ressurreição de Jesus, tudo teria sido muito belo, muito lindo, mas inconsistente. Se não tivesse havido a ressurreição de Jesus, o cristianismo teria morrido no seu nascedouro. Foi a ressurreição de Jesus aquele selo que marcou para sempre a autenticidade do cristianismo. Tanto que, quando os judeus lhe perguntaram conforme se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo 2, versículos de 18 a 22. Mas qual é a prova que nos dás? Qual é a autoridade que tens para falar o que falas e fazer o que fazes? Jesus Cristo lhes responde com a ressurreição, porque sabia que se dirigia a corações empedernidos, a corações endurecidos. Responde-lhes: derrubem este templo, que até 3 dias eu o levantarei, conforme se encontra no versículo 21. Mas os judeus, não compreendendo isto, voltaram a arguir: pois que? O templo de Jerusalém levou 46 anos para ser construído, e vens e dizes que se o templo for derrubado, tu o levantarás em 3 dias? Mas o apóstolo de Betsaida esclarece peremptoriamente: é que ele lhes falara do templo do próprio corpo. Quando, pois, ocorrera a ressurreição, lembraram-se eles do que ele lhes houvera dito, e também acreditaram, como está no capítulo 22. O maior acontecimento da história do mundo foi a ressurreição de Jesus. Porque enquanto na natalidade temos a promessa que se vai concretizar, na ressurreição temos a autenticidade e a autoridade da missão cumprida. Foi a ressurreição de Jesus, o sangue novo, que alicerçou para sempre o cristianismo, fecundando a vida e dignificando-lhe os quadros. O maior acontecimento da história do mundo foi, pois, sem sombra de dúvidas, a ressurreição de Jesus. Nem as guerras de Alexandre, nem a estratégia de Aníbal, nem a invenção da imprensa, nem a descoberta da luz elétrica, nem a criação do telefone, nem a descoberta da múmia de Tutancâmon, nem a remessa de petardos ao espaço exterior, nem a chegada do homem à lua, nem ogivas de satélites para astros distantes enviados, nada disso se compara em beleza, em potência, em fecundidade com a ressurreição de Jesus. Porque estes engenhos são feitos e criados por criaturas falidas e falíveis, que poderão se apresentar dentro dos requintes da técnica, mas poderão trazer também no coração pavorosas ruínas. Os heróis do mundo que vencem nos galarins da fama ou nos carros de combate, amanhã seguirão em direção ao pó e ao esquecimento. A ressurreição de Jesus foi assim a mensagem que ensejou vida, vida em abundância, vida em plenitude para a história do cristianismo. Segundo o que relata o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 6, quando as mulheres chegaram junto ao túmulo de Arimateia, encontraram um ser espiritual que lhes dissera: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ressuscitou, não está aqui. Milhares e milhões de túmulos, em milhares e milhares de locais, apresentam o clássico: aqui jaz. Aqui jaz fulano, nascido em tanto, morto em tanto, e em seguida vêm as prováveis virtudes do morto. Mas no túmulo de Nosso Senhor foi diferente. No túmulo de Jesus não houve mármores de luxo, e o epitáfio e os dizeres do túmulo do Cristo não foram escritos por mãos humanas, porque foram proclamados pela boca de um anjo: ressuscitou, não está aqui. E no mesmo Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24, versículo 39, quando uma semana depois ele comparece perante os discípulos assustados, diz-lhes na intimidade do coração: não temais, vede que sou eu mesmo, porque um espírito não tem carne e ossos, como vede que eu tenho. E nos versículos 40, 41 e 42, assim pergunta: Tendes aí alguma coisa de comer? E lhe deram uma porção de peixe assado e um favo de mel, que ele comeu na frente deles. Estava totalmente materializado. O espírito, quando desce ao máximo de concretização, quando o perispírito se adensa no máximo possível, ele fica semelhante a um corpo humano comum gerado biologicamente falando. Ressurrexit, 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 ressuscitou, 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 aleluia, 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 aleluia. E temos assim o cristianismo se fortalecendo e se fixando através da autenticidade do próprio evangelho. De resto, é interessante considerar. A cruz do Cristo foi diferente das nossas próprias cruzes. Sim, porque a cruz de Jesus era a cruz de redenção, sem que ele tivesse culpa alguma, mácula alguma. Abandonou o centro mesmo da luz para conviver com as nossas fraquezas e as nossas necessidades. Por isto é que a sua cruz foi cruz de redenção. Mas as nossas cruzes, não. Mil vezes não, porque as nossas cruzes são cruzes de provas e expiações, porque estamos fincados no nosso ontem negativo, estamos espetados em nosso próprio passado espiritual. E quando penetramos através da lembrança, nesta revivescência do cristianismo nascente, notamos que foi ele que ensejou mais tarde o surgimento da ideia espírita entre nós, com o nascimento do missionário de Lyon na França, em 1804. Sem cristianismo não teria havido espiritismo. Poder-se-á objetar que os séculos estariam no seu plano de exigência, que as pesquisas psíquicas teriam de se consumar, que o relacionamento entre vivos e mortos teria de haver. Sim, nós concordamos, mas tudo ficaria entregue a uma configuração de metapsíquica e de parapsicologia, em que através de uma vaidade, tender-se-ia a determinar sempre sobre os espíritos superiores, como se eles fossem os nossos criados e os nossos capachos, mas através da doutrina espírita impregnada pela luz do evangelho, notamos que o que desce de mais alto é a luz pura, é a luz abençoada das grandes coletividades crísticas, das falanges evangélicas que descem para atender às nossas carências, às nossas fraquezas e às nossas necessidades. Quando nos deixamos assim impregnar por este perfume crístico, quando rememoramos o sacrifício da cruz e a apoteose maravilhosa da ressurreição, é que podemos aquilatar o quanto de bondade os espíritos do bem externam, o quanto de amor ressumam eles para envolverem a nós mesmos com os seus eflúvios salutares, quando nós lhes propiciamos, lhes facultamos tal relacionamento. E nas nossas tristezas e angústias, nas nossas paixões e desacertos, quando não obstante, fazemos silêncio dentro da alma para ouvir o cântico dos músicos celestes, eles, os arautos da paz, os mensageiros da fé, os missionários da esperança, envolvem-nos com os seus eflúvios salutares, por muito nos amarem, por aquele amor de Jesus que sabem externar, e nos dizem palavras de vida, palavras de afirmação, palavras de bondade. E falam-nos no íntimo da alma a linguagem da advertência, a linguagem da realidade espiritual.